DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Embaixador russo em Moçambique morre em circunstâncias ainda por esclarecer.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação está a trabalhar com a Embaixada da Rússia em Maputo para o esclarecimento das circunstâncias da sua morte.
Na Guiné-Bissau estão agendadas para o próximo sábado, 18 de maio, duas manifestações públicas. E a analista diz que...
Isso deixa compreender o quão é dividido o povo guineense. Não há uma consciência coletiva à volta dos problemas que vivem.
E em Moçambique, a sociedade civil também vai às ruas no dia 18 de maio para exigir a redução das taxas de internet.
A sociedade, no geral, não está a compactuar, portanto, com esta intenção de sermos roubados o direito ao acesso à informação que a internet nos proporciona.
Pesquisador guineense está preocupado com a passividade das autoridades do seu país no combate ao tráfico das drogas.
Que há anos, não é, que a Guiné-Bissau, infelizmente, está envolvida, não é, com situações dessa natureza e nunca no país se chegou, não é, a tomar medidas.
Como pode perceber, este é o menu do Jornal da Noite para esta segunda-feira, 13 de maio de 2023, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso não saia deste lado. Mais uma vez, boa noite. Moçambique está a trabalhar com a Rússia para esclarecer as circunstâncias da morte do embaixador russo em Maputo. É a garantia do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, depois do embaixador ter sido encontrado morto em sua casa no sábado à noite. Guilherme Correia da Silva conta-nos a história.
Alexander Surikov foi encontrado morto na residência oficial em Maputo. Segundo informações avançadas pela polícia moçambicana, a Rússia teria ordenado que não se fizesse qualquer exame ao corpo do embaixador ou autópsia. A embaixada desmentiu essas informações em declarações à STV. Hoje, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, José Massinha, disse que o caso está a ser investigado.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação está a trabalhar em coordenação com a Embaixada da Federação da Rússia em Maputo, nos termos da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares, para o esclarecimento das circunstâncias da sua morte e garantir a solenidade de vida na transladação do corpo do malogrado para a Federação da Rússia.
O embaixador Alexander Surikov estava em funções em Maputo desde 2017. O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, disse que enviou uma mensagem de condolências ao presidente russo e destacou a partida precoce do embaixador de 68 anos. A adida de imprensa da embaixada russa disse ontem à Rádio Moçambique que há indícios de que um derrame estaria na origem da morte do diplomata. O Ministério Público de Moçambique disse hoje que não sabia do impedimento a uma autópsia.
Muito obrigado, Guilherme Correia da Silva. De Moçambique, rumamos à Guiné-Bissau, onde estão agendadas para o próximo sábado, 18 de maio, duas manifestações públicas. A Frente Popular diz que vai às ruas contra a dissolução do Parlamento e para exigir o cumprimento das leis democráticas. Um segundo movimento anunciou também que vai protestar para exigir o respeito pelas autoridades de Estado. Jariato Baldé, como e o que dizem os mentores das manifestações?
A autodenominada Frente Popular diz que está determinada. No sábado vai sair às ruas em nome da salvação da democracia contra a dissolução do Parlamento em dezembro passado. Fernando Mandinga da Fonseca, um dos membros da coordenação da Frente Popular, chama a atenção das autoridades para o que diz ser o descaminho que o país está a percorrer.
A coordenação da Frente Popular está a levar a cabo os jumbais a populares do país para, no dia 18, estarem em peso nessa marcha popular.
A manifestação da Frente Popular será a primeira grande ação da organização desde que foi criada em março deste ano. Os organizadores querem que se realize em todo o território nacional e em alguns pontos da diáspora. Portugal e França foram os países escolhidos. Para o mesmo dia foi agendada outra manifestação em Bissau, organizada pelo recém-criado movimento Respeito pelas Autoridades do Estado. Pouco se sabe sobre este movimento. A DW, um dos responsáveis, Genesipa Adriano Nanki, diz que vão manifestar para exigir o respeito pelo presidente da República, Umaro Sissoko Embalo. O sociólogo Diamantino Domingos Lopes considera que as duas manifestações num único dia, com objetivos diferentes, espelham a divisão do povo guineense face a uma profunda crise política.
Havendo duas manifestações, uma pró-regime, outra pró-o povo, não digo contra o regime, mas sim pró-o povo, isso deixa compreender o quão é dividido o povo guineense. Quer dizer, não há uma consciência coletiva do povo guineense à volta dos problemas que vivem.
Seja a favor ou contra o regime, o secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo Monteiro, lembrou na semana passada que continua em vigor um despacho do governo que proíbe protestos.
Não recebemos nenhuma carta da Frente Popular. O que recebemos é do Movimento Respeito pelas Autoridades do Estado. Mas quero deixar bem claro, enquanto não existir um documento que revoga o despacho do Estado, ninguém sairá às ruas para manifestar.
Fernando Mandinga da Fonseca, da Frente Popular, diz que a manifestação de sábado vai acontecer com ou sem proibições do Estado.
Estamos tranquilos, cumprimos a formalidade de dar anuência, não é, às autoridades. Lamentamos, mas isso não nos tira o sono e vamos tranquilamente realizar a nossa manifestação.
Apesar do decreto que impede manifestações em vigor desde janeiro, vários líderes políticos têm promovido comícios populares em diversas regiões. Na última semana, o próprio secretário de Estado da Ordem Pública foi recebido numa manifestação pública em Gabu, leste do país. Jaria Tubalde, DW, a Voz da Alemanha.
Obrigado, Jerry Atubalde. E no nosso espaço do 20 perguntamos se concorda que o povo guineense está atualmente dividido face ao ambiente político que se vive no país. Alfa Kandé diz que a divisão é clara porque a maioria vive na escuridão. O guineense é capaz de morrer por religião, partido político, liderança política, grupo étnico, até por um Benfica, se for o caso. Mas defender o seu país, suas instituições, ele fica do lado mudo, cego e sem ouvidos que deveriam nos unir em prol da nossa pátria. E depois Pedro Mendes escreve que diria que a divisão do povo guineense não é de hoje, mas sim de sempre, permitindo tudo o que se passa neste momento na Guiné-Bissau. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Um luso guineense foi apanhado no último sábado com droga dissimulada na roupa interior quando tentava embarcar num voo da TAP em Bissau com destino a Lisboa, disse hoje uma fonte da Polícia Judicial guineense. Entretanto, o presidente guineense, Umaro Sissoko Embalo, diz que estes casos mancham a imagem do país, por isso avisou hoje que, doravante, todas as bagagens, incluindo as do chefe do Estado, serão revistadas como medida para combater o tráfico de drogas. Ainda hoje, Umaro Sissoko Embalo disse que não precisa de autorização de ninguém para visitar a Rússia ou qualquer chefe do Estado. Umaro Sissoko Embalo reagia assim à crítica levantada na semana passada pelo deputado português da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, alegando que Portugal não se pode manter surdo e mudo perante o que está a se passar a nível da política externa de vários países e Estados-membros da CPLP. Em Moçambique, a Comissão Política da Frelimo designou esta segunda-feira, Daniel Chapo como secretário-geral interino do partido. O candidato às presidenciais de outubro passa a ocupar o lugar deixado por Roque Silva. Ainda em Moçambique, a consultora Oxfam Oxford Economics considerou hoje que o recente ataque terrorista à Vila Sede Distrital de Macomia, em Cabo Delgado, cria dúvidas nos decisores de grandes investimentos de gás natural naquela região do país, o que, para já, o país depende destes recursos para relançar o seu desenvolvimento económico. O procurador-geral angolano está na Suíça para estabelecer contactos com as autoridades judiciais do país helvético em busca de ativos ilícitos do empresário luso-angolano Carlos C. Vicente. Em abril passado, o presidente angolano, João Lourenço, disse que o país está a tentar recuperar, mas sem sucesso, os ativos de quase 2 mil milhões de dólares do empresário luso-angolano.
DW Deutsche Welle.
As tarifas de acesso à internet dispararam em Moçambique há quase duas semanas. O Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique justifica a subida com a alegada salvaguarda do sistema das comunicações no país, mas esta justificação está longe de convencer os utilizadores dos serviços. Por isso, um grupo da sociedade civil agendou para o dia 18 de maio uma marcha de repúdio a nível nacional. Esta emissão junta-se o jornalista Clemente Carlos, um dos mentores da marcha, que começa por falar das razões de fundo da manifestação.
Não que a internet fosse barata em Moçambique, mas as pessoas conseguiam, de alguma forma, fazer ajustes aqui e acolá, vender o almoço para comprar o jantar, como se diz na gíria, ou então abdicar de certas coisas para conseguir, portanto, prover a internet para os filhos, para que estes consigam fazer os trabalhos da escola, de pesquisa, etc. Mas, com o atual preço, é uma total exclusão. O que está a acontecer é que o governo está a esquecer das classes mais desfavorecidas, e é justamente essa a razão pela qual nós estamos a levar em frente este movimento reivindicativo.
Mas o governo alega que este ajustamento visa, por um lado, proteger o mercado. O que é que vocês pretendem com esta manifestação?
Consta do nosso caderno reivindicativo, portanto, a revogação desta resolução do governo, que visa, portanto, encarecer ainda mais os custos de provisão de internet no país. Para além desta revogação, no último plano, nós estamos dispostos a negociar pelo menos uma subida que não seja brusca e nem sufocante. Vamos lá, qualquer coisa como subida na ordem dos 10%, dos 20%, até aí nós vamos aceitar. Mas as subidas que agora foram compreendidas são totalmente fora, portanto, daquela que é a capacidade financeira da população. Agora, nós, os jovens da sociedade civil, jornalistas, advogados, professores, a sociedade no geral não está a compactuar, portanto, com esta intenção de sermos roubados do direito ao acesso à informação, direito a estudar à distância e outros direitos conexos, portanto, que a internet nos proporciona.
Acredita que a marcha do dia 18 vai ter uma adesão considerável?
Olha, eu em particular sou da opinião que quanto mais jovens estiverem na via pública, o governo poderá sentir a pressão, porque uma coisa é 10 pessoas estão na rua, parecem 10 pessoas emocionadas, não têm nada que fazer. Então, é neste sentido que eu acho que é importante sim que os jovens adiram a este movimento, até porque a maioria dos jovens não é assalariada, a maioria dos jovens faz parte daquele, os jovens e adolescentes, a maioria são os estudantes, são os universitários, são os alunos do ensino primário e secundário, que ainda precisam, portanto, muito de ter acesso à internet, porque ainda estão na fase de formação, ainda estão na fase, portanto, de aprendizado, não é? Daí que é importante que estes jovens se juntam a esta causa e clamem, portanto, pela mudança, porque só assim os governantes poderão se aperceber que é uma reclamação à escala nacional e não de apenas um grupo de pessoas em Maputo que acordou de barriga cheia para fazer esta reivindicação.
Há quem também pense que esta medida visa limitar o acesso à internet no ano eleitoral, sabendo que temos eleições em outubro deste ano, para evitar a pressão que se viveu no ano passado, nas eleições autárquicas, em que muitas pessoas fizeram o controle do voto através das redes sociais. Concorda com esta posição?
Obviamente que o governo do dia não está nada satisfeito com a forma explícita como os resultados foram divulgados nas últimas eleições de 11 de outubro. Daí que há uma intenção, desde cedo conseguimos perceber, de travar, portanto, o fácil acesso à internet, de travar, portanto, este espaço cibernético onde a informação ela é propagada, é propalada à velocidade da luz. Há aqui uma intenção de se travar esta tendência para que as manobras, as falcatruas venham a ser feitas, portanto, em oculto.
Era Clemente Carlos, jornalista moçambicano e um dos mentores da marcha contra a subida do preço de internet em Moçambique. E de Moçambique vamos à Guiné-Bissau, onde o escritor das Nações Unidas para a Droga e Crime Organizado em Moçambique alertou hoje que está a crescer um mercado lusófono de tráfico ilícito e denunciou a existência de cartéis brasileiros com contactos em países de língua portuguesa. Na Guiné-Bissau, um exemplo, as Nações Unidas lembram que o rótulo de Estado traficante de droga está atribuído ao país desde 2005 e as próprias autoridades já reconheceram o tráfico como existente e como uma ameaça à paz. Mas o analista Rui Jorge Semedo diz que nunca houve tomada de medidas convincentes para travar o fenómeno.
É muito prematuro avançar com informação exata em relação ao caso que aconteceu. Lamentavelmente, obviamente, as autoridades da Guiné-Bissau teriam a obrigação de avançar com alguns elementos, que era para poder manter a sociedade guinense informada sobre o ocorrido. Não houve nenhuma reação oficial da parte das autoridades, e particularmente da polícia. Bom, isso não veio ao público, né? Eles podem ainda estar a tentar tratar esse assunto. Portanto, não é surpreendente também isso, porque há anos, né, que a Guiné-Bissau, infelizmente, está envolvida, né, com situações dessa natureza, e nunca no país se chegou, né, a tomar medidas convincentes. Aliás, recentemente, o ex-primeiro-ministro Nuno Madian tinha alertado para a circulação de grande quantidade de droga no país. Ele não foi chamado pela Procuradoria-Geral da República para poder depor, e muito menos as instâncias judiciais ou de investigação chegaram a se posicionar sobre essa grave denúncia, né, feita pelo seu primeiro-ministro. Parece-nos que já foi ouvido e agora todo mundo está a aguardar, né, pelos trabalhos que a Polícia Judiciária e as instâncias judiciais de Portugal, né, vão fazer para podermos saber exatamente o que aconteceu.
A Organização das Nações Unidas alerta para o crescimento do mercado lusófono de tráfico de drogas. Também lhe inquieta este aviso?
Eu acho que os países lusófonos, logo após as suas independências, não se dignaram, não é, em desenvolver suas instituições, não é, por forma a permitir que a governação seja profícua e consistente. Portanto, essa fragilidade avançou no tempo, porque quando formos ver a realidade desses países, com a exceção de Cabo Verde, onde existe um esforço enorme para a consolidação da democracia, nos outros países ainda continuamos com regimes muito fechados. E isso é um elemento extremamente importante, né, para facilitar situações dessa natureza. Então, esse conjunto de coisas acaba por ser um atrativo, né, para a entrada de grupos criminosos, né? Grupos criminosos não só no caso particular de traficantes de droga, mas também de grupos terroristas que têm entrado nas fronteiras dos países lusófonos em África. Eu acho que cada vez mais vai ser evidente essas fragilidades e o risco, não é, de colocar esses países sob controle de grupos criminosos, quer tráficos de droga, como também grupos extremistas, não é, como estamos a ver em Moçambique, mas particularmente também aqui na África Ocidental. Então, são manifestações que gradativamente podem ser fatais, né? Portanto, eu acho que os países lusófonos devem trabalhar mais seguindo os passos nesse momento que Cabo Verde está a dar.
Foi Rui Jorge Semedo, pesquisador, numa declaração a João Carlos.
DW Notícias.
O chanceler alemão Olaf Scholz apelou esta segunda-feira aos países europeus a fabricarem mais armamentos para satisfazer as necessidades da Ucrânia na guerra com a Rússia. Neste momento, a imprensa internacional relata que milhares de soldados russos encontram-se a combater perto de Kharkiv, no noroeste da Ucrânia. Mas o secretário de Segurança e Defesa de Kiev afirmou hoje que as forças ucranianas deverão conseguir proteger a cidade. Entretanto, o secretário-geral da NATO defendeu hoje que a China é o principal país facilitador da guerra da Rússia contra a Ucrânia e exigiu uma mudança de postura de Pequim. Depois, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu uma investigação completa ao ataque que resultou na morte de um funcionário da ONU na manhã de hoje na região de Rafah, no sul da faixa de Gaza, e condenou todos os ataques ao pessoal da organização.
DW, Espaço do Ouvinte.
concorda que o povo guineense está atualmente dividido face ao ambiente político que se vive no país? Esta é a pergunta do dia que está na nossa página de Facebook. Lafubaldé diz que o país vive neste momento situações não favoráveis devido aos entendimentos políticos, por isso que apela que haja um entendimento urgente para que as próximas eleições decorram num ambiente de paz social. Malam Pina diz que o povo guineense não está dividido. O que está a acontecer é que há um grupo que está do lado do atual governo ilegal. E depois também recebemos uma mensagem de Kalilo Manen e todos os outros que participaram do nosso debate. Vai o nosso muito obrigado e é ponto final ao Jornal da Noite desta segunda-feira. Amante Fernando apresentou, Guilherme Correia da Silva editou e nós voltamos numa próxima ocasião. Até lá, boa noite.